Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar os senhores vereadores, população, atletas presentes nesta casa, as mães, aos pais, enfim, os professores, a população que nos assiste pelo Facebook, pelo web da Câmara. Em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão ordinária.
Ordem do dia. Ordem do dia, sessão ordinária de 1276 de 2024. Teremos Mato Grosso do Sul, 25 de março de 2024. Em discussão e votação, a ata da 1275ª sessão ordinária. Leitura das indicações. Número 054 de 2024, de autoria do vereador Henrique Rezende dos Santos. 055 de 2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. Leitura do requerimento de número 019 de 2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e redação final referente ao projeto de lei ordinário de número 003 de 2024, de 14 de março de 2024, que declara de utilidade pública municipal a Associação Tec Falcões. Leitura do ofício de número 065 de 2024, em resposta ao ofício de número 010 de 2024, de 22 de fevereiro de 2024, que encaminha os esclarecimentos dos requerimentos de número 009, 010, 011, 012, 013 e 014, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. Leitura da comunicação interna de número 005 de 2024, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, em resposta aos requerimentos de número 09 e 010, da autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. Leitura da comunicação interna de número 108 de 2024, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento de número 011 de 2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. Leitura da comunicação interna de número 005 de 2024, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, resposta ao requerimento de número 012 de 2024, da autoria vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. Leitura da comunicação interna de número 108 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento de número 013 de 2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. Leitura do informe Bolsa Família da Secretaria Municipal de Assistência Social, em resposta ao requerimento de número 014 de 2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel.
Em discussão, a ata anterior. Em votação, a ata anterior. Ata anterior aprovada por unanimidade. Leitura das indicações de número 054 e 055.
Indicação número 054/2024. Autor Henrique Rezende dos Santos. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto ao Departamento de Obras, que seja providenciado um quebra-molas, faixa de elevação, na Rua Noroeste, em frente à Casa 171. Justificativa. A presente indicação visa atender aos pedidos dos moradores, pois reduzirá a velocidade dos veículos que ali trafegam em alta velocidade. Sala das Sessões, 20 de março de 2024, Henrique Rezende dos Santos, vereador. Indicação número 055/2024, autora Lucília de Almeida, autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto ao Departamento de Limpeza, que seja providenciado a limpeza na Rua Rio Grande do Sul, localizado atrás do Coliseu Festas e Solenidades, bairro Camilo Boni. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, pois o local citado encontra-se com muito acúmulo de lixo, intransitável e ocasionando muitos transtornos aos moradores locais que precisam por ali transitar. Sala das Sessões, 20 de março de 2024, Lucília de Almeida, vereadora, Ricardo Guimarães Leonel, vereador.
Encaminhar as indicações do Executivo Municipal para as devidas providências. Leitura do requerimento de número 019/2024.
Requerimento número 019/2024. Autora Lucília de Almeida, autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, com fundamento no artigo 15, inciso 18 da Lei Orgânica Municipal, no artigo 29, inciso 14, alínea C, do regimento interno desta Casa de Leis, venho perante Vossa Excelência, ouvido previamente o plenário desta Igreja Casa de Leis, apresentar requerimento de informações à Secretaria de Saúde a respeito dos aparelhos respiratórios que atendiam na UTI móvel, o carrinho da incubadora neonatal e o DEA, desfibrilador externo automático. Justificativa. O requerimento, ora apresentado, visa obter informações e esclarecimentos sobre aonde estão esses respectivos aparelhos, pois os mesmos não se encontram presentes dentro da UTI móvel e solicitar que sejam reinstalados. Sala das Sessões, 21 de março de 2024, Lucília de Almeida, vereadora, Ricardo Guimarães Leonel, vereador.
Em discussão, requerimento 019/2024. Em votação, requerimento 019/2024. Requerimento de número 019/2024, aprovado por unanimidade. Será encaminhado ao Executivo Municipal para os devidos esclarecimentos. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final referente ao projeto de lei ordinária de número 003/2024.
Parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, número 003/2024, ao 22º dia do mês de março do ano de 2024, reúne-se as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, com a finalidade de proceder à análise e emitir o parecer quanto à legalidade ao projeto de lei ordinário número 003/2024, de 14 de março de 2024. Que declara de utilidade pública municipal a Associação Tec Falcões. As referidas comissões, após análise, dão seu parecer favorável por unanimidade ao projeto de lei número 003/2024. Sala das Sessões, 22 de março de 2024. Joilson Dias de Oliveira, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Marcelo Alexandre Consalter, relator. Wilson Miguel do Carmo, membro.
Em votação, o parecer das comissões. Parecer das comissões aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei ordinária de número 003/2024.
Questão de ordem, senhor presidente.
Fala, vereador Henrique.
Quero aqui, primeiramente, dar boa noite a todos e falar um pouquinho desse projeto, né, que é maravilhoso no nosso município. E vou estar lendo aqui um pouquinho para as pessoas entenderem um pouquinho o que é esse projeto Tec Falcões no município de Terenos. Inicia-se em 2017, através da decisão de um avô apaixonado pelo seu neto que saiu uma tarde para brincar de bola em um parque. Mal sabia ele que isso se tornaria o começo de uma grande história. Através da brincadeira de futebol, começou a aumentar a quantidade de crianças. Procurava se divertir naquele local e, a partir daí, essa brincadeira começou a nascer a escolinha de futebol do Chico. Francisco Leite da Silva. Em 2020, com o início da pandemia, houve a paralisação dos projetos de esporte oferecido pela Prefeitura de Terenos. Com isso, a procura pela escolinha do Chico aumentou e precisava de ajuda. Através disso, houve a parceria do educador físico Lucas Luan, preparador físico João Luciano Borges e organizador técnico Chico. Essa fusão foi a criação do primeiro clube federado de Terenos, chamado Tec Falcões, hoje conhecido estadualmente. O projeto atende de segunda a sexta aproximadamente 280 crianças, de 4 a 20 anos. Nosso lema é que não é apenas futebol, mas sim a inserção de valores que essas crianças carregarão para o resto da vida. Formamos não apenas atletas, mas sim cidadãos, de bens com valores ensinados através da prática do esporte. Em 2022, participamos pela primeira vez da história de Terenos, do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol na categoria Sub-13. Disputamos vários campeonatos em todas as categorias e fomos campeões, e algum de grande relevância no futebol. Em 12 campeonatos disputados em 2022 e 2023, são 6 títulos, 3 vice-campeonato e 2 terceiro lugar. Não poderíamos deixar de agradecer sempre os pais, são os nossos maiores parceiros até aqui, por confiar seu maior patrimônio, que é seu filho, e por muitas vezes nos ajuda financeiramente e dar andamento em nosso sonho. Falando em futuro, não poderia deixar de sonhar com a nossa sede própria. Isso é um sonho deles, pessoal. Condução própria, para assim podermos elevar muito mais o nível de nosso clube. Nosso desejo é, dentro dos próximos 4 anos, estar disputando o estadual em toda a categoria e Série B do Sul Mato Grossense. E, para encerrar, né, Deus é nosso escudo e a fortaleza. Entregamos nossos sonhos e projetos na mão dele e aguardamos em fé. E dizer, presidente, que esse projeto, para todos os vereadores, né, que for buscar suas emendas com seus deputados, que possa estar olhando com carinho com essas crianças, né, independente da gente ser o proponente do projeto ou não, mas que todos estivessem envolvidos, né, eu acredito que todos aqui têm essa visão, né, todos aqui apoiam o esporte no nosso município, então que a gente possa estar trazendo isso para dentro do Tec Falcões, parabenizar aqui o Joãozinho, ao Chico, aos dois Lucas, né, que são os treinadores, e todos os pais que confiam os seus filhos em deixar na mão desses treinadores e estar ensinando valores para essas crianças. Isso é muito importante, seu presidente, para o nosso município, e que a gente possa apoiar cada dia mais isso. Meu muito obrigado.
Em votação, o projeto de lei
ordinária. Questão de ordem, presidente.
Tem a palavra, vereador Joilson.
Queria aqui, primeiramente, parabenizar a Câmara Municipal por estar apoiando esse projeto. Vereador Henrique, como porta-voz do projeto, e trazer uma mensagem de apoio do prefeito Henrique. O prefeito Henrique pediu para transmitir essa mensagem, que assim como ele tem sido parceiro da Escolinha Tec Falcões, apoiando no que for necessário, sempre ali caminhando lado a lado através do Executivo Municipal, que ele irá continuar cada dia mais estar apoiando. E esse projeto vai facilitar ainda mais esse canal de parceria com o nosso município, sendo utilidade pública, assim como com os deputados também estaduais, federais, que aqui se encontram dentro do nosso estado. Só transmitir essa mensagem aos nobres pares e à população que está presente. Muito obrigado.
Em votação, projeto de lei de número 003 de 2024. Projeto de lei ordinário de número 003/2024 foi aprovado por unanimidade. Será encaminhado ao Executivo Municipal para sua devida sanção e publicação. Leitura do ofício número 065/2024 em resposta ao ofício número 10/2024 de 22 de fevereiro de 2024, que encaminha os esclarecimentos dos requerimentos 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
Ofício número 065/2024, Terrenos MS, 14 de março de 2024. Senhor Presidente, em resposta do ofício número 010/2024, de 22 de fevereiro de 2024, da Lavra de Vossa Excelência, bem como dos requerimentos de número 009, 010, 011, 012, 013 e 014, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel, seguem anexo as respostas solicitadas. Agradecemos o interesse e a preocupação de Vossas Excelências com os assuntos relacionados à nossa comunidade. Estamos sempre à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais que possam surgir. Atenciosamente, Henrique Vancura Budic, Prefeito Municipal.
Pela ordem, senhor Presidente. Já que foi solicitado aqui nessa casa para que lesse todas as respostas, eu solicito que lê todas, porque aqui não leu nenhuma dessas aí. Só leu tudo um texto e não foi. Então a gente queria ouvir todas as respostas, ofício por ofício.
Para informar a Vossa Excelência, foi assim. O ofício, quando foi encaminhado para esta casa, pedindo que fizesse a leitura de todos os requerimentos. Entendeu? Então, quando o ofício veio, o primeiro ofício, que a gente passou na casa aquele dia, consistia todos os outros requerimentos que viessem para essa casa. Então, todas as respostas que tem de requerimentos estão sendo lidas.
Mas agora aqui eu não vi nenhuma resposta aqui, só vi uma mensagem dizendo da resposta de todos que estão anexo. Nós não ouvimos nenhuma resposta de nenhum requerimento. E quando foi votado, foi lido os requerimentos.
Sim, só para entender. A resposta dos requerimentos solicitados por Vossa Excelência.
Esse daí não.
Ele vai dar a resposta aqui agora.
Ah, tá. Vai ler um por um, então.
É, o 10, então, tá o 9, bom. Igual eu falei, 9, 10. É, o ofício. Positivo?
Uhum. Comunicação interna número 05/2024, de Secretário de Obras e Infraestrutura, Isaac Cardoso Bisneto. Por meio deste comunicado, a Secretaria de Obras tem a honra de apresentar as respostas às indicações recebidas conforme encaminhadas por este órgão em atendimento aos ofícios oriundo da Câmara Municipal. Segue, portanto, um detalhamento referente aos requerimentos mencionados. Requerimento número 009/2024. Com o devido respeito, cumprimento-nos informar que a obra de pavimentação da Ponte do Grego foi oficialmente licitada e está sob a fiscalização do Estado de Mato Grosso do Sul, o que, infelizmente, nos coloca à margem do acesso ao cronograma de execução da referida obra. Dessa forma, sugerimos que a indicação seja redirecionada para o Estado de Mato Grosso do Sul, através da AGESUL, que poderá fornecer informações mais precisas e detalhadas sobre o andamento do projeto. Requerimento número 010/2024. Quanto a este requerimento, cabe-nos esclarecer que as atividades relacionadas ao cronograma de patrulhamento e sinalização dos assentamentos do município não se encontram sob a jurisdição desta Secretaria de Obras. Tal responsabilidade é atribuída à Diretoria de Estradas e Rodagem, que opera sob a égide da Secretaria de Trânsito. Por este motivo, aconselhamos que as consultas pertinentes sejam direcionadas a esta entidade competente. Comunicação interna de Secretaria Municipal de Saúde, número 108/2024. Através do presente, venho cumprimentar Vossa Senhoria e encaminhar respostas pertinentes ao requerimento número 011/2024. Reforma Estratégia de Saúde da Família Santa Mônica. Inauguração prevista para o final do mês de março do corrente exercício. Reforma Estratégia de Saúde da Família Patagônia. Início previsto para a primeira quinzena de abril do corrente exercício, considerando os fatores desde a complexidade do projeto até questões relacionadas às condições externas que podem atrasar o progresso. Este é o atual cronograma dos projetos. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar votos de estima e respeito. Atenciosamente, Ariane Pâmela Puxério Abreu, Secretária Municipal de Saúde. Comunicação interna número 05/2024, de Secretário de Obras e Infraestrutura, Isaac Cardoso Bisneto. Requerimento número 012/2024. Em relação ao cronograma de coletas de entulhos, informamos que este já se encontra disponível e é de conhecimento da Controladoria Municipal. Assim, é possível que a mesma forneça os dados solicitados diretamente à Câmara Municipal, assegurando a devida comunicação e transparência das operações em curso. Sem mais assuntos a tratar no momento, reafirmamos nosso compromisso de permanecer à inteira disposição para quaisquer futuros esclarecimentos que se façam necessários, visando sempre a promover uma gestão transparente e eficaz. Terenos MS 14 de março de 2024, Isaac Cardoso Bisneto. Calma. Comunicação interna de Secretaria Municipal de Saúde, número 108/2024. Através do presente, venho cumprimentar Vossa Senhoria e encaminhar resposta pertinente ao requerimento número 013/2024. Segue em anexo parecer jurídico expedido pela Procuradoria-Geral do Município referente à carga horária dos profissionais de odontologia efetivos. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar votos de estima e respeito. Atenciosamente, Ariane Pâmela Puxério Abreu, Secretária Municipal de Saúde. Informe Programa Bolsa Família, assunto famílias que perderam auxílio. Requerimento número 014/2024. Senhores vereadores, para maior esclarecimento sobre bloqueio e suspensão ou exclusão do benefício do programa Bolsa Família, faz-se necessário algumas informações a saber. Como de conhecimento, o programa Bolsa Família é um programa federal recriado pela Lei Federal nº 14.601, de 19 de junho de 2023, de competência do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, de transferência de renda que integra benefícios de assistência social, saúde, educação e emprego, destinado às famílias em situação de pobreza, oferecendo assim ferramentas para a emancipação socioeconômica da família em situação de vulnerabilidade social e que segue normativas e legislações próprias do governo federal. A manutenção da família como beneficiária no PBF dependerá do cumprimento de condicionalidades relativas ao acompanhamento na saúde e na educação, como realização de pré-natal, cumprimento do calendário nacional de vacinação, acompanhamento nutricional para os beneficiários que tenham até 7 anos de idade incompletos, frequência escolar mínima de 60% para os beneficiários de 4 anos e 6 anos de idade incompletos e 75% para os beneficiários de 6 anos a 18 anos de idade incompletos, que não tenham concluído a educação básica, critérios estes estabelecidos por ato do Poder Executivo Federal. Além disso, as famílias precisam manter seu cadastro único, sistema que registra todas as informações das famílias e que refletem a realidade das mesmas, atualizado. Isso inclui qualquer mudança, como de endereço nas escolas das crianças, a chegada de novos moradores, mudanças no emprego ou perda de emprego. É importante atualizar o CAD único no máximo a cada 2 anos, visitando um CRAS. É responsabilidade do beneficiário manter seu cadastro atualizado. Ao fazer a atualização, é preciso apresentar documentos de todas as pessoas da família, especialmente o CPF, pois caso este esteja irregular na base da Receita Federal, implicará no imediato bloqueio e até mesmo cancelamento do benefício, conforme informe Bolsa Família, MDS número 24/2023. Portanto, manter os dados sempre atualizados e cumprir com as condicionalidades da saúde e da educação é essencial para garantir o recebimento dos benefícios sociais a que tem direito de forma precisa e justa. Desde 2023, o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome vem implantando processos de averiguação e revisão cadastral que visa corrigir e atualizar dados do CAD único. Em janeiro de 2024, o MDS deu início à ação de qualificação cadastral, que engloba dois processos, averiguação cadastral e revisão cadastral, e que tem por objetivo atualizar cadastros de famílias com inconsistência de renda ou de composição familiar. Cadastros desatualizados por meio da emissão de listagem de famílias para os referidos processos. Em razão destes processos, a equipe do CRAS, CAD Único, faz o acompanhamento às famílias citadas na listagem do MDS por demanda espontânea. Algumas com situações específicas determinadas em legislação própria do PBF, tem visita domiciliar, bem como por meio de mutirão realizado no período de 20 a 22 de fevereiro de 2024. O município tem como atribuições dentro do PBF a atualização do CAD único, verificando todas as informações registradas no cadastro, prestar informações e orientações conforme legislações do MDS, fornecer documentos, declarações que viabilizem o saco do BPF, quando a família não tiver com seu cartão, desbloqueio e reversão de cancelamento, quando permitido pelo sistema. Após a devida atualização do cadastro, o que pode acontecer em até 180 dias, conforme determinado na portaria MDS número 897, de 7 de julho de 2023, não sendo o município responsável pelo bloqueio do benefício. As ações de penalidades do benefício do programa Bolsa Família são de competência do MDS para aquelas famílias que não cumpriram condicionalidades nos últimos períodos de apuração ou não atualizaram seus cadastros e, conforme prevê a legislação federal do programa, estarão sujeitas a sanções gradativas que incluem o bloqueio, a suspensão e cancelamento definitivo do benefício. Ressalta-se que a família bloqueada permanece no programa Bolsa Família e, uma vez sanada a razão para o bloqueio do benefício e mantido o perfil de vulnerabilidade social, a família volta a receber o benefício normalmente. A equipe do Sistema Único de Assistência Social, Gestão e CRAS, entende que, além da garantia de renda básica para as famílias em situação de vulnerabilidade social, o programa Bolsa Família busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social, condicionalidades a serem cumpridas, resgatando a dignidade e a cidadania dessas famílias como meio para a superação da pobreza e transformação social. Terenos MS, 11 de março de 2024, Rosângela Rodrigues Lemes, coordenadora do CRAS, Nilza Barbosa de Almeida Lopes, secretária municipal.
Não havendo mais nada a tratar no pequeno expediente, passamos para o grande expediente.
Escrito para fazer uso da palavra a vereadora Lucília.
Quero cumprimentar o presidente e todos os pares aqui presentes. E também quero cumprimentar essas crianças lindas aqui. Boa noite. Gente, o melhor presente que a gente pode receber no mundo é ver os pequenininos aqui hoje participando dessa sessão. E eu quero aqui parabenizar o Chico Leite, presidente, Joãozinho, a equipe de treinador, todos vocês, parabéns por esse trabalho belíssimo. Semeando e tecendo vidas, né? Sonho. Trazendo as crianças para uma atividade onde ali pode sair muitos talentos. Então, parabéns de todo o coração. Que Deus continue te usando grandemente, você e toda a equipe, fazendo esse trabalho de tanta importância. E esse projeto de lei hoje abre a porta para receber recurso, para poder ter essa ação ela ser multiplicada cada vez mais. Mas parabéns pela atitude, Chico. Muito parabéns, porque você não ficou só na fala. Você teve atitude, você colocou em prática. você junto com toda a sua equipe, as famílias. Então, nada mais além de que parabenizar de todo o coração. Isso serve de exemplo para a nossa vida também. Muitas vezes a gente tem medo de iniciar algo ou de fazer um trabalho, mas não tem, eles começaram com um, né? E aí foi aumentando. Olha que coisa mais linda do mundo você poder ver hoje isso aqui cheio de talentos que vai estar aí jogando bola pelo mundo afora aí, pessoas talentosas levando o nosso município de Terenos. Então, o meu parabéns hoje vai para essa equipe linda, para o Chico, para a equipe, e pelo sonho e tecendo vida através dessas crianças e mudando aí. Parabéns a todos vocês. Parabéns, criançada. Vocês são o nosso futuro. Continue assim. Quero aqui também hoje falar e solicitar o executivo e gostaria de solicitar os nobres colegas o apoio de cada um dos senhores, todos os vereadores aqui presentes, em questão do cartão alimentação. O cartão alimentação, ele, quando a pessoa fica doente, o servidor está com algum problema, ou ele fica, quebra uma perna ou fica doente, ele é... não tem direito a receber esse cartão alimentação, ele é zerado. Então, eu gostaria de pedir ao executivo que é o momento que a pessoa mais precisa. No momento que ela cai doente, que ela está ali numa situação complicada, ela necessita desse cartão alimentação. Então, eu gostaria de solicitar ao executivo que tivesse a sensibilidade, junto com o sindicato, o departamento competente, o cartão auxílio referente para que as pessoas que estão hospitalizadas, doentes, enfermas, e as mesmas afastadas, que por motivo de saúde, não recebem ou até vieram seus benefícios cortados. A gestante em questão, as grávidas, graças a Deus, estão recebendo com a luta e conseguiram conversar e teve essa sinergia, mas o restante não. Então, eu gostaria de solicitar ao executivo e que olhasse aí, porque a pessoa, quando ela está com problema de saúde, ela precisa desse cartão alimentação. E o valor já é tão pouco, pelo tanto que eles trabalham. Então, eu gostaria aí de solicitar essa sensibilidade aí junto ao sindicato, que lute para que as pessoas estão precisando desse auxílio alimentação. Também gostaria aqui de... Eu até tinha solicitado o requerimento, acredito que vai entrar, a respeito do recurso do EP100. Então, eu recebi muitas mensagens no meu privado de servidores querendo saber qual que é o valor do recurso do EAP100, se o executivo usa o recurso, quanto usou e qual que é o cronograma de devolução desse recurso, desse dinheiro que o EAP100 é em questão lá dos aposentados, lá onde os servidores concursados pagam lá 14% é recolhido. Então, eu gostaria de deixar esse requerimento aqui, para que a gente possa saber esse recurso, quanto está sendo usado. E também gostaria de... Eu recebi muitas mensagens no meu privado, e eu não poderia deixar aqui de citar a respeito da reforma da escola, onde houve a fatalidade e a morte do nosso colega, ali de uma pessoa muito especial, do Dario. Naquele momento, nas fotos, tinha muitos fios no chão. Qual que foi a metodologia de cercar o local, o IAPI? Quais são as medidas de segurança que estavam sendo utilizadas no local? Porque lá é uma escola, muitas crianças, e a gente vê lá na foto que parece que ele estava puxando aquele entreveiro de fios, né? E eu gostaria de saber, então eu recebi, vou estar fazendo o requerimento, gostaria dos nobres vereadores que quiserem participar do requerimento, para que a gente fique sabendo quais são as medidas de segurança que têm sido utilizadas, chapéu, capacete, botina, luva, só para entrar nesses lugares de reforma, e qual que é a situação de fechamento.
Permita uma parte, vereador.
É questão de uma parte também depois, vereador.
Eu vou concluir, depois eu passo a parte, porque eu só tenho 10 minutos, então deixa eu terminar, depois eu passo. Também eu gostaria de solicitar ao executivo a respeito da ponte, da divisa com a Querência e os Pereiras. Eu já encaminhei a solicitação ao executivo, já fiz uma solicitação e os buracos lá estão enormes. Perigoso alguém passar de moto à noite e cair. Então, ainda hoje eu recebi um vídeo, ela ainda não foi arrumada. Também eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade de ter sido oradora no Senado Federal, no mês da mulher, aonde relata do campo à política. Então, eu tive a oportunidade de estar lá sendo oradora no Senado Federal, nosso município de Terenos, como vereadora. Quero agradecer a senadora lá, todas as senadoras que me indicaram, e a oportunidade que eu tive de poder participar, e nós estar levando aí o nosso município de Terenos em rede nacional e poder ali mostrar que a mulher ela pode sair de onde ela quiser, do campo, da cidade, de todos os locais, que ela pode sim ser inserida na política, ela pode fazer a diferença e ela pode trazer. Então, muito me orgulho de ter essa oportunidade de ter participado do Senado Federal. Também gostaria aqui de falar a respeito desse último requerimento, que foi muito bem respondido. Agora, o 10... Os outros, o 13 e o 9, não. Só foi no enroleixo. Ah, quando eu fiz o requerimento para a secretaria, para saber a questão das estradas, levantamento, as sinalizações, foi direcionado ao executivo. E ele direciona a secretaria. Então, alguém falhou e direcionou o departamento errado. E o Isaac, como engenheiro, que não é do setor dele, respondeu que ele tem que responder dentro do departamento. Então, ele poderia ter encaminhado para o departamento de estrada e rodagem, não responder da forma vaga que foi. Porque todo produtor tem direito de saber, e nós também, qual que é o cronograma de patrulhamento das sinalizações que vão ser colocadas lá. É, acho que foi o Caco que pediu primeiro. Cedei a parte para o
vereador. Obrigado pela parte, vereadora. Quanto ao nosso amigo Dario, fez parte da minha família, então eu posso até responder parte do que a senhora quer saber. Lá o local que ele estava trabalhando estava isolado da parte da escola. Então eles isolaram metade da escola, metade ia ser reformada e metade estavam usando. Ele não estava no local onde estavam os alunos. E ele sabia que os fios estavam energizados. Ele tinha equipamentos de IPI, mas ele não costumava usar. Ele não estava trabalhando para o município. Ele estava trabalhando para a pessoa que ganhou a licitação. Então, a pessoa que ganhou a licitação que teria que fazer ele usar. Exigir que todos os funcionários usassem. Não só esse que ganhou a licitação nessa escola, como nas outras escolas, nas outras obras. Então, teria que ter, digamos assim, um fiscal do trabalho percorrendo essas obras. Mas não é de competência da prefeitura, digamos, responder esse requerimento da senhora. A senhora teria que se dirigir a pessoa que ganhou a licitação. Infelizmente, foi ceifada a vida dele. Lógico que todos nós ficamos tristes, até eu.
Concede.
Até eu.
Minutos, vereador. Chiru.
Vamos dizer assim, foi um que foi atuante na vida dele, foi um filho, foi um irmão, foi um amigo. Infelizmente, acontece. Acontece essas coisas até comigo. Obrigado pela parte, vereador.
Concedido 3 minutos, nova vereadora.
Obrigada. Vereador Juiz.
Obrigado pela parte. Complementar, vereador Caco, que o senhor está falando, que é realmente isso daí. Cada empresa, o correto essas empresas terem seu técnico de segurança do trabalho. Isso é responsabilidade da empresa, não é da prefeitura. Ela já faz a obra, passa terceirizada, essa empresa tem que ter sua responsabilidade. Referente ao IAPCEM, vereadora, questão do recurso. Não existe a possibilidade, eu acredito que o prefeito, nenhuma prefeitura é um fundo dos trabalhadores do município. Não existe a prefeitura mexer com o recurso do IAPCEM, utilizar o recurso do IAPCEM. Isso aí é, a questão é óbvia, uma coisa dessa. E a questão do requerimento em si, do senhor Isaac, que a senhora fala, e a gente tem que ver. Ninguém, não é que o menino encheu linguiça, não é que ele quis falar abobrinha para a Câmara Municipal, como a senhora diz. Não, ele simplesmente respondeu na alçada, o jeito que ele sabe responder. Nenhum funcionário, acredito, do município, secretário, quer encher linguiça e falar abobrinha para a Câmara Municipal. Isso é uma questão de respeito. Eles respeitam a Câmara Municipal, assim como nós temos que respeitar eles. Então, do seu modo, ele respondeu, e com muita educação. Todos os requerimentos foram respondidos. Dizer novamente, referente ao cartão alimentação também, que a senhora comentou. Nós aprovamos o cartão alimentação nessa casa. Nós votamos o cartão alimentação. Nós fizemos reuniões com servidores públicos aqui dentro da casa, com o sindicato. Nós tínhamos que atentar isso, se fosse o caso, lá na época de votar esses cartões aqui. Agora nós vamos pegar um tema desse, em meio à próxima eleição, para levantar essa bandeira e querer marcar a reunião e papo, um lado, papo. Eu acho desnecessário nesse momento, vereadora. De todo o coração, luta nós temos que ter todos os dias, assim como eu luto e sempre busco melhoria para o nosso funcionário público e para a comunidade. Mas nós também temos que saber o momento. Muito obrigado, vereadora.
Você está no seu papel de líder e de fazer exatamente usar suas palavras dessa forma. Então, como líder e como apaziguar e como tentar alinhar aí as ações do prefeito, você está certinho. Mas, como povo e com a solicitação que chega até mim, o meu direito e meu voto veio mais 2 minutos, tiro, só para mim responder. Para mim poder responder o povo, porque eu fui eleita pelo voto popular, não para agradar executivo. Então, eu não agrado ninguém. Estou aqui para responder o povo. E aqui veio de vários servidores, e essa ação já está tramitando com o presidente do sindicato e já está tendo algumas ações para que possam ter. E quando você elabora um projeto e ele não sai da maneira que quer, tem todo o direito dele voltar e retornar para fazer ajuste. Você nunca faz um planejamento sem ter ajuste. Nos cursos que eu fiz, você planeja, aí você organiza. Depois você vê o que tem que estar falho, você traz e ajusta. E eles vão passando por ajuste mensalmente, sendo organizado. Em questão do IAPC, hein, vereador, é meu direito saber se está utilizando ou não. Agora, se o senhor já está dizendo que não, o senhor está respondendo, mas mesmo assim eu vou querer a resposta. Em questão do cronograma, da minha resposta, da resposta da população em questão do cronograma de patrulhamento, de sinalização, ele não me respondeu da forma adequada. Quem me respondeu aqui da forma organizada e adequada, eu quero parabenizar, foi a Rosângela Nilza, que ela colocou todos os detalhes, tudo aquilo que a população precisa fazer e ser feito. Esse, sim, foi uma resposta. A resposta em questão dos dentista, também a resposta foi vaga, porque eu fiz aqui um parecer e li na semana passada, né? Então, eu estou aqui porque o meu voto não veio do prefeito, do executivo, meu voto veio da população. E se o servidor mandou para mim no PV e ele solicitou, eu vou trazer essa casa e solicitar aos nobres colegas, ao presidente e a todos que estão aqui para que possa reaver, porque a pessoa passa por doença. Ela precisa. Então, o que os servidores me procuraram? Para que possa ter esse auxílio para ele ser beneficiado. Então, eu gostaria aqui de agradecer, parabenizar mais uma vez esse voto, essa ação da escola, e agradecer aqui a todo o campo e a cidade, e deixar aqui. O meu dever é com o povo. E tudo que chegar até mim, eu vou levar ao povo. E vou levar em requerimento e indicação para que as pessoas possam ser atendidas da forma adequada.
Escrito para fazer uso da palavra, o vereador Chiru.
Senhor presidente, nobres edis, população aqui presente, jovens, futuro do nosso município, professores, em nome da minha esposa, quero cumprimentar a todos que também nos assiste pela web da Câmara e pelo Face da Câmara. O que me traz hoje nessa tribuna é deixar claro que nosso mandato continua. preciso dar andamento na uma das minhas funções, que é fiscalizar. E através dessa, presidente, eu dia 8 protocolei um ofício solicitando o balancete de dezembro, janeiro, fevereiro. Peço que amanhã de manhã esteja pronto, porque eu estive hoje fazem 17 dias e não me entregaram. Eu sei que tem em PDF, tem também no portal, mas eu preciso ele físico, conforme eu pedi, para que eu possa averiguar e cumprir com o meu dever de parlamentar. Então eu deixo esse adendo. Venho também parabenizar esse grande projeto Chico. E englobo o Chico, o professor Lucas, o João Luciano e todos os pais que incentivam. Lembro muito bem que eu fui diretor de esporte com 19 anos de idade. Fui atleta, fui campeão brasileiro, sem me vangloriar, mas treinei desde os 5 anos de idade, fui campeão brasileiro de beisebol com 14 anos de idade. A grandeza do esporte vem do incentivo dos pais, integra as pessoas, as crianças e os jovens, na sociedade. Nós sabemos o que está acontecendo no mundo, mas temos que não só colocar nas costas dos professores, ou os pais, professor e a sociedade em si, ela tem que se unir e dar apoio a um projeto dessa envergadura que vem sem recurso e passa hoje, através, depois de publicado e sancionado, passa a ser de utilidade pública. Pois bem, qual é o significado de utilidade pública? É poder nós, através dos nossos conhecimentos e dos nossos trâmites, e respeito aos parlamentares, deputado federal, estadual e senadores, poder viabilizar, direcionado o recurso através de convênio para este projeto. Um micro-ônibus, muitas vezes é muito para um parlamentar federal, que ele tem 15 milhões para mandar todo ano, através de uma emenda impositiva, vai se juntar 4 ou 5 parlamentares, buscando que nós os apoiamos. Da mesma forma, nós somos cobrados. Nós conseguimos trazer, sim, um micro-ônibus. Nós não podemos desistir e deixar os sonhos de lado. E o mais importante, está levando o nome do nosso município. 6 títulos, como eu fiquei sabendo hoje, não sou demagogo. Vários títulos de vice-campeão. E agora vou estender um convite. Dia 6, sábado, 6 de abril, será entregue no CEMED, traz uma água por gentileza, no CMMA, será entregue no CMMA materiais esportivos. Esses materiais esportivos foi trazido através do meu mandato, solicitando ao deputado presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, para o esporte do nosso município. O recurso veio através de convênio, ajudei a educação a elaborar o projeto, que também vai beneficiar o Tec Falcões. Os materiais já estão adquiridos, serão entregues no sábado, dia 6, no período da manhã. Vereador, aproveitando,
pai, vereador.
Será concedida. Aproveitando, convido os pares que estejam presentes, o deputado estará presente, e o recurso é de R$100 mil. Está adquirido através de materiais. Mas não é só a bola do futebol, como foi comentado. Tem a do salão, tem a do basquete, tem a do vôlei, tem a do pessoal da natação, tem o pessoal que vai ser implantado, que é um projeto, esse projeto que vem estendendo o esporte para o nosso município, natação principalmente, que é o esporte mais completo, que nós temos que reverenciar todos os esportes, Terenos começa a aparecer como um esporte. Vindo de uma cidade interior que se disputava jogos regionais, natação, e Terenos nunca teve um atleta de natação. Tem de atletismo, mas mesmo assim ele tem que comprar a própria chuteira. Mas existem projetos hoje no município, que inclusive esse projeto, ele vem atender através do convênio que foi feito, e a equivalência que eu já foi dita, esse material vem atender os atletas do projeto Bolsa Treinador.
Então também tem professores recebendo para que possa dar o incentivo a aulas e instruções para que os nossos atletas, quem sabe, temos que acreditar, cada vez mais serão não só representando o município, como pode ser uma profissão futura. Então quero parabenizar esse projeto, quero dizer que coloco o meu mandato à disposição para que eu possa colaborar de alguma forma, mas indiretamente, estendo o convite e participei, porque eu sei que uma parte desse material vai para o Tec Falcões. Então hoje eu não poderia deixar de relatar e agradecer ao deputado Gerson Claro pelos R$100 mil que já estava depositado desde junho de 2022 e que hoje veio porque todo o projeto tem um trâmite, ainda mais por convênio. Vários documentos, solicita, tem que alimentar o sistema, mas está aí, momento certo, na hora certa. E torçamos que possamos ter todos a condição de não ficar sentado, mas de buscar o pouco que a gente traz, acrescenta. Está concedido a parte, vereador.
Vereador, quero aproveitar a sua fala, parabenizar o seu trabalho aí, o seu deputado que sempre tem trazido a emenda parlamentar para Teremos, e mais agora esse projeto do vereador Henrique, que passou por essa casa, de muita valia, que hoje quem ganha é Teremos. Não é o vereador Henrique, não é o Chiru, mas as nossas crianças, os pais que aqui estão, e eles que são o futuro, né? Então, parabéns ao Gerson Claro, parabéns ao Henrique, que foi o proponente do projeto, e parabéns ao Chico, ao Lucas, os dois Lucas, né? E o João, por esse projeto maravilhoso que hoje é muito importante na nossa sociedade. As crianças estão ali ocupando ali o espaço, a sua mente, e os pais que todos os dias incentivam eles a treinar. Porque muitas vezes a gente, quantas crianças não têm oportunidade, muitas vezes não estão no projeto. E hoje a gente tem a oportunidade de estar aí hoje com esse projeto belíssimo. Parabéns aí a Henrique, mais uma vez, ao prefeito, Henrique Rezende, e a todos aqueles que, de uma forma geral, está engajado no projeto.
Questão, o senhor concede uma parte, vereador?
Está concedido.
Vereador, dentro desse projeto do CMMA, essa verba que o Gerson está mandando, essa emenda, ela também atende a capoeira que nós temos lá, vai atender o balé, jiu-jitsu, uma amplitude de esportes que acontece lá dentro com a nossa comunidade lá. E comentar, vereador, que nem o vereador Zé Paraíba falou, a questão quanto é importante você ter um deputado parceiro do município. E quanto é importante ter vereadores que são parceiros dos seus deputados, como o nosso vereador ali, o amigo Bexiga, com o Lucas trazendo ambulância, Coronel Davi com o Henrique, Paulo Correia, Jamil Tsunami, que mandou, salvo engano, 300, 400 mil reais, deputado estadual. Então, essa é a questão. Londres Machado, vereador Zé Paraíba, que mandou também para o asilo. Então, quando nós falamos em deputado estadual, é importante que o vereador Chiru, que ele tenha um relacionamento com o deputado estadual. Nós ajudamos o Gerson, eu sei que o senhor é o camisa 10 do deputado, fico até honrado...
Camisa 11, porque é PP.
É, fico até honrado em ter participado do projeto. E dizer que é assim que se faz política, né? É assim que nós construímos um município melhor, trazendo benefícios e trabalhando com uma política séria e verdadeira, sem política errada, sem muita conversa. Muito obrigado, vereador.
Só para encerrar, eu quero agradecer a todos aqui presentes, agradecer a Deus por mais esse dia, que a semana nossa, Semana Santa, seja uma semana de reflexão, de amor no coração e que possamos ter prosperidade e reconhecimento, que sem Deus nós não somos nada e nós somos aqui como um parlamentar, instrumento para que possamos trazer materiais, não só materiais, nós temos que buscar infraestrutura e assim por diante. Me despeço, deixando um forte abraço e uma boa noite.
Inscrito para fazer uso da palavra, vereador Joilson.
Cumprimentar os pares da casa, em nome do excelente presidente, população que está presente. Parabenizar aqui a equipe Tec Falcões, as famílias que estão aqui com seus filhos. Dizer vereador Caco, José Eduardo, meu filho, também faz parte, só que ele vai no personal para aprender a jogar um pouco de bola, depois ele vai para lá para aprender a jogar com a gurizada, porque a gurizada tá craque, gurizada cabeceira mesmo. Dizer que a gente, que nós aqui da Câmara Municipal, tanto quanto o executivo, que eu falo muitas vezes, pode ser maciço, ah, o executivo, mas nós sabemos que nós precisamos dessa parceria para tocar qualquer projeto que seja. Inclusive, como o vereador falou, comentou, até o Tec Falcões vai estar participando nesse dia 6 lá, tendo também ali, queira ou não queira, a participação no, nos produtos que sejam, né, nos materiais esportivos para estar somando ali dentro. É simplesmente isso, dizer que a Câmara e o município estão à disposição e muitas vezes até peço desculpa para os senhores que estão aqui, ouve falando que o voto é voto da população. Nós estamos aqui, eu estou no meu segundo mandato de vereador, acredite, se nós estamos aqui novamente, é porque é o voto da população que elege a gente para a gente estar trabalhando aqui. E nós buscamos sim ajudar o município, buscamos sim votar, esquecendo a parte política no que é bom para Terenos, sem politicagem, sem demagogia, votando para o que é interessante.
Se permite uma parte, antes, você já está dentro da fala do projeto Tex Falcões?
Concedo, vereador.
É, primeiramente, vou parabenizar aqui ao vereador, né, o Henrique, por esse projeto de uma envergadura imensa, né? A gente tem um tanto de jovens hoje aqui, e eu me recordo quando eu era criança, eu era meu adolescente, aí era adolescente, tinha seus 15, 16, 17 anos, quando chegava da roça, catava algodão, está um testemunho aqui, o Marcelinho está aqui, o Chucleito, a gente jogava bola, não tinha um projeto, nós jogava bola no terrão, lá na Vila Ferreira, e aquele, no meio do barro, era bem complicado. E hoje, vendo o Chico como técnico, levando esses meninos aí com esse projeto maravilhoso que passou por essa casa, a gente fica feliz em estar hoje aqui representando o povo e votando um projeto dessa envergadura. Parabenizar a todos aqueles que votaram nesse projeto, em especial aqui ao vereador Henrique. Obrigado.
Muito obrigado a você, um grande abraço. Tudo de bom, senhor.
Vereador Henrique.
Não está aparecendo aqui para mim, não.
Boa noite a todos. Em nome do presidente Marcos, quero cumprimentar a minha diretora, aos meus pares. Quero cumprimentar aqui toda a população que está aqui nessa noite e agradecer aos pares que votou a favor desse projeto, de grande importância para o nosso município. E dizer mais uma vez ao Tec Falcões, somos parceiro, parabenizar aqui o Joãozinho, ao Chico, aos dois Lucas aí que tem desempenhado. A gente lembra desde o início lá a dificuldade, né, arrecadando os pais aqui ali para estar levando. E dizer, Chico, que isso nasceu no teu coração, quero te parabenizar. E quem ganha é Terenos, é a nossa cidade, incentivando o esporte. Foi passado por essa casa também hoje. O município, ele paga um salário para quem tem, né, aí tem, como disse, capoeira, o judô. Então, hoje, esses profissionais aí da educação estão recebendo para estar dando treinamento. Isso já é uma grande ajuda, parabenizar o município por isso. E dizer que estamos empenhados também ao futebol feminino. Né? A gente teve uma reunião com algumas meninas do município e a gente está incentivando as meninas também a estar entrando dentro desse projeto. Acredito que é de grande importância. A gente vai ter, no dia 14 de abril, um torneio feminino. Quero já deixar aqui, estender o convite a toda a população que possa estar ali no Vivari assistindo e incentivando o esporte. Me lembro quando eu era pequeno, tinha o professor Gil, quero recordar aqui o professor Gil, que nos ajudou muito. Foi um homem que pagou um preço ali, gurizada, aterrorizando ele ali naquela ginásio de esporte, mas mesmo assim teve paciência. Eu acredito que o Chico passa por isso também, né? Os pais às vezes dão um alívio quando vai para lá jogar. E dizer que isso é importante, isso forma caráter, isso forma boas pessoas dentro da sociedade, né? Então quero dizer aí que pode contar comigo, com meu apoio, como vereador, como buscar também recursos até o Legislativo, a Assembleia, os deputados. E agradecer a todos que se compareceu aqui até essa casa, aos pais, né? Quero também aqui, em nome do Cleito, que é o presidente do sindicato também, cumprimentar todos os pais, ao nosso amigo seu Deodato, presidente lá da Associação de Moradores da Ponte do Grego. Saiu de longe, né, seu Deodato, para estar aqui, né, nessa casa. Então, quero agradecer a cada um e dizer ao Teco Falcões e aos projetos do nosso município que a gente está à disposição como parlamentar. Como a vereadora disse aqui, né, fomos eleitos para isso, para representar o povo. Sem mais nada, seu presidente, quero desejar aí uma boa semana a todos, uma semana abençoada, e que os pais incentivem seus filhos ao esporte. Eu acredito que isso vai deixar um legado no nosso município e vai formar pessoas de caráter, pessoas de valor na nossa cidade. Meu muito obrigado. Boa noite a todos.
Senhor presidente, demais pais dessa casa, população aqui presente e os que nos assistem pelo Facebook, pelo web da Câmara, pela Liga da Justiça, boa noite a todos. Primeiro, senhor presidente, faço uso dessa tribuna para deixar o meu pesar à família de um grande amigo que nos deixou essa semana, seu Sérgio da padaria, como era conhecido, fazia as quarta gorda, quinta gorda, e sempre era rodeado de muitos amigos. Mas não é assim que acontece quando a gente falece. Quando a gente falece, é dois, três que vão prestar as homenagens. Então, fiquei muito triste pela perda e pelos poucos amigos que foram prestar homenagem a ele. Então, infelizmente, nós valemos alguma coisa enquanto estamos vivos. Depois que falecemos, não valemos mais nada. Então, quero deixar meu pesar à dona Marli, ao Marcelo, à sua filha, e deixar um abraço aqui, uma homenagem ao seu Sérgio. Que Deus o tenha lá no céu. Como perdemos muitos amigos, né? Quero falar também do cartão alimentação. Quando foi para ser aprovado nessa casa, eu justamente questionei essa parte da falta. Se falecer um da família, você não pode ir porque vai perder, vai ter uma falta. Aí um filho fica doente, ou um marido não pode ir, não pode ir levar no hospital porque vai ter outra falta. Isso foi questionado por esse vereador. Mas, infelizmente, falaram que ia ser assim, o máximo uma falta. Se tivesse duas, perderia. Porque quem é mãe, não é difícil faltar, porque não vai deixar, por causa de R$300, deixar um filho sem você acompanhar o médico ou com febre para poder ir ao trabalho. Então, infelizmente, esse vereador questionou, mas falaram que teria que ser assim. Até com o sindicato, esse vereador questionou. Mas faço votos que o prefeito possa rever e que possa mandar uma emenda a essa casa para a gente estar votando aqui, sim, uma emenda nesse projeto que foi feito para o cartão alimentação. Quanto ao Tec Falcões, quem ganha é os participantes, os alunos, os pais também, porque vai ter um entretenimento para essas crianças. Tirar da rua, não deixar exposto às drogas, né, aos vícios. Então, quem tem a ganhar é os pais, as crianças e a população toda. Quem não faz parte, poderá fazer. Então, estamos aí à disposição para ajudar no que pudermos, corrermos atrás de emenda que possa haver, direcionar o pouco que seja, mais um pouco para cada associação, que é bem-vinda. Estive também, passei essa semana, coisa que me deixou muito triste também, passei na Ponte do Grego. Felizmente a gente fala de lixo, 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 mas continuam jogando lixo aonde era a caçamba de recolhimento. Aonde está a caçamba de recolhimento, tem mais lixo no chão que dentro da caçamba. Então nos deixa triste, porque vamos falar, o prefeito faz a sua parte, está alocando a caçamba, está lá para ajudar para a comunidade, e daí não vou dizer que é todos que fazem isso de jogar o lixo no chão, mas falta uma conscientização daquela região lá. Então, acho que teria que fazer mais uma conscientização, ou senão tem que botar um policial lá, militar, e a hora que o cara jogar o lixo, fazer juntar, porque é vergonhoso. É vergonhoso. E agora, vamos dizer, ainda mais agora que o asfalto vai passar em frente toda a comunidade, está ali o lixo, onde até botaram um pouco de sobra de asfalto, e agora em cima da sobra de asfalto eles jogaram o lixo também. Então está lá acumulado lixo. Vergonhoso, vergonhoso. E quem mora lá é que sofre com isso, porque o lixo está exposto a quem mora na localidade. É isso que eu gostaria de falar. Agradecer a presença de todos. Boa noite e obrigado.
Boa noite a todos, quero aqui cumprimentar meus pares, população presente, pastor Arnaldo, Cleito, o nosso mais anfitrião Menga, que se encontra nessa casa, em seu nome, cumprimentar a todos os presentes, a todos que nos assistem pelo Facebook e pelo web da Câmara. E hoje quero me dirigir a essa criançada que se faz presente aqui hoje. Primeiramente, agradecer aos pais que pegam as suas crianças, levam na mão do Chico. O Chico cuidar dessa criançada no campo não é fácil. Joãozinho Borges, sei que não é fácil também, ao Lucas. Enfim, a todas essas pessoas que cultuam o esporte. O esporte forma cidadão. O esporte faz o caráter de cada um. Todo mundo foi esportista um dia aqui. Aquele que não foi, não deixa de ter o caráter, não. Tem também. Só que o esporte é onde você faz o quê? No esporte, você estuda para poder jogar bola. Então, você vai estudar, vai jogar bola. Se não jogar bola, não estuda. Como é que fica aquela briga, não é? Não. Para poder brincar, tem que estudar. Não é assim? Então, vai, brinca, joga a bolinha dele e vai estudar. Então, Marcelinho, sei que acho que tem um garoto seu treinando também aí, como eu tive os meus atrás e tem meus netinhos hoje. Tenho dois netinhos, um que hoje treina, para vocês verem. Marcelinho, nós brincávamos ali no Detran, no campo do Detran. Ali era um campo de futebol. Acho que muitos de vocês aqui, talvez, se não sabem, ali a gente jogava bola ali. Quantos anos já não faz, né? Ó, se passaram, não é verdade? Então, temos boas quadras hoje para jogar, né? Vila Ferreira, CMMA, onde tem uma quadra muito bacana para brincar ali. As escolas, todas as quadras revitalizadas. Nosso campo Isaac Cardoso Filho, muito bem arrumado para as crianças brincar e até os adultos. Então, enfim, espero que essa criançada possa também treinar e retribuir aos pais, aos familiares e à sociedade terenense o espetáculo da vida. Isso é muito bonito, eu fico muito feliz com isso e muito contente. Esta casa sempre foi e sempre será um parceiro de cada um. Cada um faz aquilo que pode. Quando fala de emenda parlamentar, isso é muito importante. Agora, com esse projeto bem feito pelo vereador Henrique e aprovado por unanimidade por esta casa, com certeza virá coisa para o projeto do Tec Falcões. E ninguém sabe por que chama Tec Falcões, né? Pois é. É só perguntar para o Maurício. Quantos anos o Maurício tocou o TEC, né? Meu sogro, para você ver, ó, quantos anos já morreu e quantos anos mexeu com isso, já era TEC. Estou muito bem lembrado o nome, TEC Falcões, muito bem feito o nome. Vocês estão de parabéns, garotada. E parabéns aos pais e às mães. Era o meu recado que eu quero dar hoje aqui. Pastor Arnaldo, você tem filho também que treina aí? Parabéns, é isso aí. A casa está junto com vocês no que precisar de tudo que for de bom para os alunos no futebol, voleibol, que a gente também ajuda muito, é que vocês não sabem. A gente trabalha muito também nessa área. A gente faz a coisa meio no quieto, mas é o que temos que fazer, como vocês todos sabem disso. Né? Então, parabéns a todos os pais. Quero aqui dar uma semana abençoada a todos, ao povo que está em casa nos assistindo também, uma semana santa, né? Que Deus abençoe a cada lar terenense e a todos vocês. Muito obrigado. Quero aqui agradecer meus pares, dar uma semana abençoada a todos, a população que se faz presente nesta casa, que Deus abençoe a cada lar terenense, que Deus o leve em paz a seu caminho, às suas residências. E a população que nos assiste pelo Facebook, que tenha uma Páscoa cheia de alegria e paz. Em nome da democracia e da liberdade, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Ótima semana a todos e uma boa noite.